Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Hoje, segunda-feira, semana começando, e a gente quer falar com você, Mundiocas, mandando primeiro uma saudação de esperança, né, Melina?
Com certeza, Marcelo. Semana começando com gás total. Hoje é um dia especial porque a gente vai falar sobre a eleição na Rússia. A votação, que durou 3 dias, começou nesta sexta-feira, dia 15 de março, e terminou ontem, domingo, e hoje, com 100% das urnas apuradas, Vladimir Putin venceu a eleição na Rússia ao obter 87,28% dos votos.
Ou seja, o que o povo russo mostrou nas urnas é que não quer trocar o comando.
Por ser um assunto de tanta importância, nós vamos ter hoje 4 convidados, Marcelo.
Não é mole não, né? Isso é inédito no Mundioca. Não é mole não. 4 convidados para avaliar o que foi a eleição na Rússia.
Então vamos chamar o nosso primeiro convidado do dia.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca João Cláudio Pitillo, analista internacional, historiador, autor de vários livros e também criador do canal Guerra Patriótica. Seja mais uma vez bem-vindo aqui conosco.
Caro Marcelo, querida Melina, é um prazer imenso estar aí no nosso mundialmente famoso Mundioca.
Professor, qual o impacto geopolítico dessa vitória do Putin?
Olha, é gigantesco, só não é maior porque a vitória do presidente Putin era sabida há muito tempo atrás, por 2 motivos. Primeiro, que a oposição ao presidente Putin se tornou claudicante. Isso nada tem a ver com repressão, com perseguição, falta de liberdade, não tem a ver com isso. Essa oposição se tornou claudicante por conta da temática que essa oposição defende, que é uma oposição liberal e pela direita. E segundo, que a popularidade do presidente Putin cresceu conforme a economia russa também cresceu e se desenvolveu. Esse crescimento, ele abarca as demandas internas do povo russo, porque quando a gente fala de Rússia, a gente tem uma perspectiva ampliada de país, né? A gente vê que hoje é uma nação, a Federação Russa abarca uma série de outros territórios. Com o avanço das tropas no Donbás e a anexação na última década da Crimeia, a nova população, um novo componente social e cultural se anexou a essa Federação Russa. E nesses espaços, a votação do presidente Putin foi enorme. Ao mesmo tempo que a liderança russa no teatro internacional, principalmente dentro, né, desse espectro em bloco que a gente tem, que é o sul global, também é muito grande. A figura do presidente Putin hoje ela é maior nesses países do sul global, muito maior do que na Europa, Estados Unidos e Canadá, onde a imagem do presidente Putin é uma imagem demonizada, mas idealizada. Então, o que interessa aí nesse jogo político é o que, de fato, a figura do Putin representa. Ela representa, em muitos desses países do sul global, um aliado para a vitória, um aliado para o desenvolvimento e, na mesma moeda, para esses setores da sociedade russa que não vem no liberalismo um caminho para a Federação Russa. Lembrando que Gorbachev e Yeltsin deixaram as suas marcas nesse espectro liberal muito negativas nessa sociedade. E o presidente Putin é uma antítese a esse passado nada glorioso da Federação Russa.
Agora, como é que você analisa o alto comparecimento nas eleições e o grande número de votos obtidos por Putin?
Olha, Marcelo, mesmo o presidente Putin, desde cedo, mostrando com indícios nas pesquisas de que teria uma votação, existe uma polarização, digamos, no campo político e social, né? O Putin, ele tem oposição. Existe uma oposição ao presidente Putin muito grande. E essa oposição, ela é uma oposição fracionada. E ela está muito ligada às críticas ao presidente Putin que vêm de fora para dentro do país. Então, esse é um problema seríssimo. A oposição ao presidente Putin, ela carece de identificação. Então, ela se tornou um copião das críticas internacionais. Então, eu acredito que esse grande comparecimento, esse numeral elevado que o presidente Putin recebeu, é uma resposta a todos esses ataques internacionais que ele vem recebendo, Estados Unidos, OTAN. Eu acho que a população, o povo russo, quis dar essa resposta, quis mostrar que essas acusações que são feitas ao presidente Putin por esses agrupamentos liberais não são verdadeiras. Então, eu acho que a resposta que o povo russo deu nas urnas é um contradito a esses ataques internacionais. Porque quando você ataca o presidente Putin, você obviamente ataca a Federação Russa, ataca a população russa, né? Eu acho que foi a maneira que o povo russo teve de dizer a esses países da OTAN e dos Estados Unidos e União Europeia de que não é bem assim. Não, eles não corroboram com essa visão do presidente Putin.
O senhor, como estudioso, como é que vê, como deve ser esse quinto mandato do presidente Putin?
Melina, eu acho que vai ser o mandato mais contundente da história do presidente Putin. Primeiro, pela experiência dele, né? Ele é uma pessoa que vai... A gente vê que o presidente Putin, ele é um grande camaleão, que eu digo no bom sentido, né? Ele foi tendo as mil faces do presidente Putin, elas não apareceram de maneira oportunista. Pelo contrário, elas apareceram sempre de maneira consequente e dando conta dos problemas que a Federação Russa foi tendo, né, ao longo do seu surgimento, porque a Federação Russa é um Estado continuador da União Soviética. Esse Estado, ele nasce do dia para a noite a fórceps, e já liberal, I love you, capitalismo, privatizando tudo, vendendo tudo, mergulhando essa Rússia numa grave crise. E o Putin é um homem que aparece como um continuador do Yeltsin. Só que foi só no aspecto teórico, eleitoral, porque ele vai fazer justamente o contrário do que Yeltsin e do que Gorbachev pregavam. Ele é um cara que vai fortalecer o Estado russo e vai dar atenção a todo esse contingente, né, periférico que forma a Federação Russa. Ele vai continuar tratando essas pessoas com justiça da mesma maneira que a União Soviética tratou. Então, o Putin foi muito habilidoso com os problemas que a Rússia foi surgindo. Essas mil faces do presidente Putin, elas foram se adequando a esses problemas, resolvendo e avançando. E quando a Rússia voltou a ser um grande nome a nível internacional, na seara internacional, esse Putin já passou a ser visto como ameaça, como inimigo. E ele soube sobrepujar isso com muita tranquilidade. Ele foi trabalhando internamente, preparando a Rússia para esses desafios. E a Rússia chegou onde chegou, bloqueada economicamente, 13, 14 sanções das mais difíceis possíveis, e mesmo assim a economia russa cresceu. Então isso mostra uma expertise, uma perspicácia do presidente Putin e dos seus colaboradores com relação a esse momento. Ele tem mais 5 anos. A guerra da Ucrânia não vai acabar, pelo menos não nos próximos 2 anos. E as animosidades desse Ocidente capitalista, a Federação Russa, também não vão diminuir. Então vai exigir do presidente Putin uma contundência maior, interna e externamente. Então eu acredito que esse quinto mandato dele seja o mandato mais contundente de todos, porque ele tem essa experiência, ele já passou por muitos momentos difíceis nesse fim de União Soviética, início de Federação Russa. Não é fácil essa transição de uma economia socialista para uma economia capitalista, e aí o desafio era que tipo de capitalismo ele iria forjar ali, e você tendo uma oposição dos países mais ricos e poderosos do planeta conspirando 24 horas contra você. Isso não é fácil. Então o presidente Putin, ele se adequou a todos esses problemas, minimizou os efeitos disso para a sociedade russa e avançou. Hoje ele é um homem que está no topo, né? Está no auge do seu prestígio político, do seu prestígio pessoal. Então eu acredito que esse mandato vai ser o mais contundente, até porque os desafios que a Federação Russa tem a partir de então também acho que serão os maiores desde a sua existência.
João, essa é uma derrota do Ocidente, já que eles questionam a forma como foi feita a eleição?
Mas o que é mais curioso é que esse Ocidente, ele já sabia que ia ser derrotado. E eles mantiveram essa oposição e essa crítica ao sistema eleitoral e político russo no âmbito da guerra de informações. Você veja uma coisa curiosa. O presidente Volodymyr Zelensky, ele cancelou as eleições na Ucrânia e colocou na clandestinidade todos os partidos e movimentos de esquerda e sindicatos. Não saiu uma nota sobre isso. Não saiu uma nota sobre isso. Agora, o presidente Putin, eles alegam que a eleição foi viciada, que a eleição foi fraudada, que a eleição não tem lastro com a verdade. Ou seja, eles já sabiam dessa derrota há muito tempo. Contudo, ficaram alimentando na sua mídia, na sua imprensa, esse espectro de uma possível derrota ou uma vitória a partir de fraude. E isso é que é de chamar atenção, porque não há um questionamento de por que, que a popularidade do Putin é grande. Há um questionamento sobre a vitória. Ou seja, esse Ocidente capitalista ele já nasceu derrotado no momento que ele tenta criar um espectro falacioso, mentiroso, sobre a realidade russa. E óbvio que o presidente Putin tem uma porrada de erro, grandes falhas, que podem e devem ser criticadas de maneira justa. Não nesse ambiente de criar aí uma nuvem de desconfiança onde, obviamente, que não há. Você não consegue mobilizar toda uma sociedade para criar um aparato de fraude que vai dar 80% para um candidato e aonde o país é livre. Qualquer pessoa pode comprar uma passagem, pegar o visto lá na Rússia e andar pela rua e perguntar o que está acontecendo. E aí é que eu finalizo deixando essa reflexão. Quantas dessas cadeias de rádio, jornal e TV europeias e dos Estados Unidos efetivamente pegaram seus repórteres e mandaram para a Federação Russa para fazer uma reportagem coerente, limpa, sobre a questão eleitoral? Em nenhum momento.
Professor, o senhor acha que essa vitória do Putin faz países como França, Reino Unido, Estados Unidos tremerem? Ultimamente, o presidente Macron tem dado algumas declarações, eu já ouvi alguns analistas até dizendo que eram pueris, meio infantis. O que é que o senhor acha?
Olha, a vitória do presidente Putin é um cala-boca para essa gente. Com certeza, todos esses líderes que você falou, eles acordaram hoje um pouco mais chateados, mas eles já sabiam disso. Eles têm organismos de inteligência muito poderosos, já tinham avisado a eles há muito tempo que a vitória do presidente Putin era inevitável. Então, eles já vinham tomando analgésico há algum tempo. Quanto à declaração do Macron, veja o seguinte: a França é um país que perdeu a sua agenda internacional há muito tempo. Há muito tempo que a França é uma potência de segunda ou terceira categoria. A França está tendo a sua posição histórica no Sahel, né, de potência colonialista, questionada por aqueles países do Sahel que estão fartos desse colonialismo francês. E a França passou a ter, desde a guerra do Iraque, uma diplomacia de figuração. A diplomacia francesa, ela é de figuração, ela é um fantoche, ela é um boneco dos desejos da Casa Branca. Então, a diplomacia e o governo francês, ele perdeu a sua retórica original. Isso é um problema para Macron, porque ele está vendo os setores fascistizados do seu país ganhando força. Então, essa retórica de poder mandar tropa, de mobilizar, é uma maneira de você jogar para dentro, para o seu público, para o público interno, uma suposta virilidade, uma suposta atenção, uma suposta prontidão dessa grande França que estaria de pé, de arma na mão, uma espécie de Joana d'Arc do século XXI, para salvar a França das hordas bárbaras da Rússia. Algo ridículo, né? Porque a gente sabe que essa retórica do Macron ela não pode ser colocada em prática sem os seus outros entes da União Europeia. A França não entra em guerra nenhuma sozinha se não for escudada pela Casa Branca. Então isso soa minimamente como irresponsável, até porque a França é um país nuclear, a Rússia é um país nuclear. Quem vai aceitar a derrota de quem? Não, nenhum dos dois vão aceitar ser derrotado. Então, dois países nucleares, por princípio, vão evitar brigar, né? E o Macron quebra esse protocolo que existe há muito tempo para falar uma bobagem dessa. Isso prova a falência, né? A que ponto chegou os líderes europeus?
Diante disso, o senhor acredita que a agenda desse quinto mandato será mais voltada para o mundo e não para dentro da Rússia?
Eu acredito que essa figura do presidente Vladimir Putin ela vai aumentar no sul global. Não há saída para a Federação Russa, Marcelo. Diante de todo o ambiente de animosidade que os países do G20, que os países do G7 criaram contra a Federação Russa, contra os BRICS, contra Pequim e Moscou, não há saída para essa Rússia que não seja aumentando a sua presença nesses países do sul global. Então, eu acho que esse quinto mandato do presidente Putin vai obrigatoriamente levá-lo a andar mais, a tentar se conectar mais e de maneira mais profunda com esses países do sul global, porque são a partir dessas relações que a Federação Russa vai conseguir se manter ativa, de pé e com uma economia crescente, porque ela intima um outro processo. Quando a Federação Russa quer negociar com o Brasil, ela não vem aqui como uma potência imperialista impor nada ao Brasil. Ela traz uma relação mais justa. Quando ela vai negociar ali com Cuba, quando ela vai negociar com a Bolívia, quando ela vai negociar com um país humilde da África, ela vai negociar levando um status de relação muito mais justa. Porque essa é a única maneira que a Rússia tem de se sobrepor no cenário internacional. E essa é a diferença. É dessa maneira que a Rússia conquista mercados, conquista corações e mentes. Nós vemos a popularidade do presidente Putin no Oriente Médio e na África é gigantesca, muito maior do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque são nessas regiões onde a presença do governo russo é vista como de demasiada importância, principalmente para esses países mais humildes, que estavam à mercê de relações completamente injustas com a União Europeia e com os Estados Unidos. Então, esse quinto mandato, o presidente Putin ele vai precisar ampliar isso e consolidar isso. Porque é óbvio que o império não vai ficar sentado assistindo a Rússia passeando pelo mundo. Então, eu acredito que esse quinto mandato a gente vai ver um Putin na seara internacional muito mais presente do que nós vimos nos mandatos anteriores.
Professor, o fato da Rússia hoje ser o país mais sancionado do mundo e mesmo assim estar com a sua economia decolando, faz os outros países olharem, virarem o pescoço, quem é a Rússia, e admirarem a Rússia, o presidente Putin?
Exatamente, Miriam. Esse feito econômico e social da Federação Russa, ele é um exemplo para esse sul global. Esse sul global de países do antigo terceiro mundo que não conseguem romper o subdesenvolvimento por conta do imperialismo, eles veem no processo russo um grande exemplo. Primeiro, a presença forte de um presidente que não tem medo de enfrentar o ocidente capitalista. Isso é extremamente motivador. E segundo, que a dinâmica da economia russa, ela mostrou que ela não precisa das rebarbas que o imperialismo lhe dava. Ela pode construir uma base interna sólida, né, a partir de relações muito mais justas, ou seja, ela não precisa explorar ninguém, não precisa invadir nenhum país, não precisa roubar ninguém, não precisa financiar golpe de Estado, não precisa financiar guerra civil, não precisa financiar terrorismo, não precisa desestabilizar nenhuma região. Ela pode, a partir de relações mais justas, a gente chama isso nas relações internacionais como uma política de ganha-ganha, a partir dessa relação, inclusive, a diplomacia russa usa um termo no português muito bacana, eles chamam de sócios. Né? Eles veem as relações comerciais com alguns países como sócios. Eles se veem na condição de sócios. Eles estão associados a algo. Não se veem como comprador e vendedor, como cliente, se veem como sócio. Se colocam em pé de igualdade, mesmo quando a Federação Russa está falando com o Níger. A relação é de igual para igual. Isso fez a economia russa crescer. E o start disso, se nós formos ver 2014, o Brasil tinha a balança comercial favorável em relação à Rússia, em 2014. Passaram-se menos de 10 anos. Hoje é o contrário. A Rússia comprava um bando de coisa do Brasil. Hoje a Rússia vende para o Brasil. Por quê? Essa substituição nas exportações é que foi o grande clique, foi o grande startup da economia russa que se tornou pujante ao ponto de sobrepor as sanções. E esse ocidente capitalista se vê ridículo em dois momentos. Primeiro, gastando uma fortuna para bancar uma guerra que já nasceu perdida. E segundo, que é toda essa campanha de sanções econômicas contra um país que decidiu se associar a esse sul global e, a partir desse sul global, consegue sobrepor. Ou seja, essas nações ditas ricas e desenvolvidas, elas estão perdendo a sua capacidade de se impor. Esse imperialismo, através dessa ditadura do dólar, ela não funcionou em Moscou, não vai funcionar em Moscou. Então isso é uma coisa perigosa para esse ocidente capitalista e extremamente motivador para esse sul global. E para a Federação Russa, um grande feito. Sabe o que falta aqui para a gente no Brasil? Que os economistas brasileiros, os pesquisadores, os acadêmicos levantem a bunda da cadeira e vá lá na Rússia entender como é que aquela economia é vitoriosa. Entender que parar com essa coisa de personalizar a discussão, que o Putin é ditador, não é? O Putin é reacionário, não é? É entender aquela economia de um país que vinha de um processo de ruptura de um outro sistema e que passou uma década de grande dificuldade, até inclusive com humilhações, e que logo depois se constitui, volta a ser uma potência mundial. É isso que tem que ser observado.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar mais uma vez aqui no Mundioca com o professor João Cláudio Pitillo, analista internacional, historiador, autor de vários livros e também criador do canal Guerra Patriótica. Muito obrigada pela sua opinião, pelo seu parecer. A gente segue de olho aí nesse quinto mandato do presidente Putin. Um abraço para o senhor.
Melina, Marcelo, muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Tudo de bom para vocês. Estou à disposição. E um grande salve para o nosso Mundioca, um instrumento de formação e informação importantíssimo no nosso país.
Obrigado, professor. Um abraço.
Um abraço.
Tchau, tchau, professor.
Tchau, tchau.
Vamos chamar a segunda convidada do dia? A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca mais uma vez a Lola Melnik, ela que é jornalista, apresentadora de televisão e é ucraniana, mas é também russa. Tudo bem, Lola? Seja bem-vinda.
Tudo bem, gente. Muito obrigada. Nossa, que apresentação. Até gostei de ouvir tudo isso. Obrigada pelo convite.
Lola, como é que a comunidade russa no Brasil vê a vitória do presidente Putin?
Olha, é bom que vocês falaram que eu pertenço tanto à comunidade russa como ucraniana, então, tecnicamente, eu poderia dizer que eu tenho as duas visões. No Brasil, eu percebi que tem um grande apoio ao presidente Putin e às eleições que foram favoráveis para ele. Bem diferente como isso aconteceu em alguns outros países, onde, que, de repente, a comunidade não tinha tanto apoio e, sim, uma certa resistência ao resultado eleitoral.
Lola, na sua visão, a vitória do presidente Putin foi uma vitória contra o Ocidente também?
Então, tudo, como a gente sempre fala, toda moeda tem duas visões, né? Tem dois lados. Então, o que de repente pode ser vitória para o povo russo, provavelmente não é vitória para alguns outros países. Acredito eu o seguinte, que Putin é uma pessoa extremamente importante na história da Rússia. Ele conseguiu reconstruir um país que estava praticamente na quebra e ruínas após a queda da União Soviética. Era um período extremamente duro, doloroso. Quem viveu, ou pelo menos que tem certa informação, sabe o grave que foi. Então ele conseguiu reconstruir um país que estava com, além de uma dívida enorme, realmente ele estava desgovernado, crime, tudo. Tudo que vocês podem imaginar. Tudo do mais negativo. E hoje em dia, por mais que existam muitas sanções em contra da Rússia, por mais todas as coisas que a gente está sabendo, e ainda mais um processo bélico acontecendo, né? Eu sei que nós deveríamos chamar isso como uma operação especial e tudo, mas a gente pode falar que é praticamente uma guerra. Então, uma guerra acontecendo, claramente, a Rússia poderia estar muito pior, porém, ela voltou a ser uma das potências econômicas mundiais de novo. Isso fala de uma boa governança, né, de um bom governador. A gente pode falar, pessoas podem falar muitas coisas negativas sobre ele, porém, tem que reconhecer tudo que ele tem feito, a fortaleza que ele teve também, e como ele manteve e governou o país. Isso é por um lado. Por outro lado, também, isso já vou falar um pouco desde o ponto de vista da minha opinião e da minha informação, de que, querendo ou não, Putin está sendo uma pedra no sapato, e uma pedra no sapato notória, de vários outros países do Ocidente, né? Começando por Estados Unidos e os aliados. Sempre foi, isso não é uma novidade, sempre foi. Porém, é uma pedra no sapato tão forte que eu acho que esses países não estavam contando com essa resistência. Então, eles estavam esperando encontrar uma Rússia bastante mais deplorada e, além disso, que o mundo inteiro desse as costas para a Rússia, o mundo inteiro sancionasse, castigasse, multasse a Rússia e que, claramente, esse país não teria mais escolha que se render. E não foi assim. Então, claramente, essas coisas são extremamente favoráveis e, claramente, que é o fato que o presidente voltou a ser eleito, né, o presidente Putin, isso é favorável desde esse ponto de vista. Claramente a gente pode começar a falar sobre os direitos humanos, sobre a quantidade das pessoas que estão sofrendo, que estão tendo que viver uma situação que ninguém merece viver, que é uma situação de guerra, pessoas que morrem, a gente pode falar tudo isso, claramente, e vale a pena falar, vale a pena mencionar isso. Mas também a gente não pode esquecer de muitas outras coisas que já estavam acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, e que eram caladas e ninguém mencionava, e aí a culpa não era do presidente Putin ou da invasão russa na Ucrânia.
Tipo o quê?
Tipo Donbass? Tipo, a guerra do 8 anos em Donbass. Vocês acham que isso é pouco? Imagina uma guerra sigilosa desde o ano 2014 até 2020. E não significa que essa guerra acabou. Simplesmente que 2020, né, já começou a operação especial, que depois virou guerra, de Rússia com a Ucrânia. Então, o mundo inteiro começou a falar isso e todo mundo fez, literalmente, tapar o sol com dedo, como eu digo. E esqueceram dos 8 anos prévios. Ninguém está pensando em milhares de pessoas, nós estamos falando de mais ou menos, isso é um número oficial, né? Porém a gente sabe que nesse tipo de situações graves nunca se sabe um número oficial, mas então, um promédio de pessoas que durante esses anos faleceram era mais de 14 mil pessoas, e estamos falando de pessoas cíveis. Volto a bater nesse assunto que eu acho extremamente importante, porque não eram militares, não eram pessoas preparadas, eram pessoas cíveis, eram pessoas que trabalhavam nas minas, eram pessoas que trabalhavam nas indústrias, porque essa região de Donbass, que é próxima à Rússia, né, que é Donetsk, Lugansk, é uma região extremamente pacífica e extremamente de pessoas trabalhadoras. Eram trabalhadores com suas famílias. Então, estamos falando de que as crianças que nasceram naquele período de 8 anos, eles nunca, praticamente não viam o sol, porque eles tinham que estar escondidos pelas bombas que estavam caindo, por tudo que estava acontecendo, e quem estava fazendo isso não era a Rússia, era o próprio governo ucraniano. Com todo aquele exército que eles criaram, o pseudo-exército. Então, a gente não pode esquecer de tudo isso aí, não tinha culpa da Rússia, só que ninguém estava falando disso. E quando eu falo tanto dessa guerra, é porque esse foi um dos grandes motivos de por que finalmente ocorre a invasão de Rússia na Ucrânia.
Lola, aquilo que a gente vê aqui na imprensa tradicional brasileira é realmente o que acontece na Ucrânia e é o que acontece na Rússia? Ou a imprensa brasileira ela dá aquela maquiada?
Acredito eu que, pelo menos pelas coisas que eu vejo que chegam para mim e que muitas vezes também, honestamente, me indignam, que as informações que chegam no Brasil, eles passam muito pela mão ocidental, né? Quando eu digo ocidental, ocidente, para nós, né, para mim, é Estados Unidos e os aliados. Então, claramente, está bastante manipulada essa informação em base do que favorece a esses países. E o que favorece esses países é claramente o que desfavorece a Rússia, no caso. Rússia e alguns outros países que são aliados. Então, a informação que a gente muitas vezes vê do que está acontecendo na Ucrânia é a informação favorável para Estados Unidos. E eu não tenho medo de também falar que Estados Unidos é o grande culpado, ou pelo menos esses países, né? Estados Unidos, os aliados são grandes culpáveis nessa guerra, porque para eles era favorável usar a marioneta, que é a Ucrânia, para conseguir suas próprias, digamos, o que eles precisavam, né? Então, na verdade, a Ucrânia foi uma grande marionete nessa situação. Então, a informação que nós recebemos aqui no Brasil é o que favorece esses países e não sempre são verdades.
Ou seja, vem de agências ocidentais.
Claro, sim, absolutamente. Vem de agências ocidentais, segundo a conveniência dos países ocidentais.
Agora, te surpreendeu a quantidade de votos que o Vladimir Putin teve favoráveis?
Não. Não me surpreendeu, e eu não vou ser também uma idealista de dizer que todos esses votos, claramente, são pessoas que defendem, que querem. Claro, sim, na Rússia, Vladimir Putin tem uma aceitação muito elevada, muito mesmo. Mas, claramente, como em qualquer eleição política, tem coisas que são criadas, planejadas, né, de um certo jeito manipuladas. Porém, isso não significa que ele não tenha essa aceitação. Ele tem mesmo. Ele tem uma aceitação muito grande com todas as oposições, com todas as coisas que estão fazendo, com todas as coisas que, de repente, a gente vê. Ele tem uma aceitação muito grande. Mas, claramente, né, nesse momento histórico, né, onde que a Rússia está sendo tão castigada e todo mundo aponta com o dedo a esse país, diz, praticamente qualquer coisa de ruim que acontecer no mundo, a culpa é dos russos. Precisava um pouco de mostrar que o país realmente está tão forte e firme apoiando o presidente e acreditando nele. Sim, grande maioria está realmente com ele, apoiando e tudo.
A gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca novamente Lola Melnit, jornalista, apresentadora de televisão, de nacionalidade russa e também ucraniana. Foi muito bom ter teu ponto de vista aqui conosco, Lola. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Obrigada, agradeço muito e bom trabalho para vocês. Um beijo para todos.
E ainda seguindo, Marcelo, nessa linha da etnia russa ou ucraniana, a gente tem a nossa terceira convidada do dia.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Vera Gert Dimitrov, mestre em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Seja muito bem-vinda aqui, você que é neta de russos, não é isso?
Isso, muito obrigada pelo convite.
Vera, muito bom falar com você. Eu queria começar te perguntando como é que a comunidade russa enxergou mais uma reeleição do presidente Putin.
Vamos lá. A comunidade russa aqui em São Paulo, ela é muito diversa, né? Então ela é formada por russos que chegaram há pouco tempo no Brasil, estão há alguns anos, né? E também descendentes de russos, ou seja, segunda, terceira geração de imigrantes que vivem aqui no Brasil. Então você tem uma mescla, assim, parte da comunidade russa mantém um forte apoio à reeleição do Putin, acompanhou muito de perto as eleições e parte também manifestou ali seu descontentamento com o regime. A gente teve essas duas nuances, assim, na comunidade russa.
Você acha que essa modificação vale também de como, do lugar onde essas pessoas da comunidade recebem as informações? Tipo, eu tô aqui no Ocidente e recebo o que as agências internacionais me mandam. Já quem estava na Rússia e voltou, recebe informações direto da fonte. E aí tem essa mudança de opinião?
Também. Principalmente russos que moram há algum tempo aqui no Brasil, né, recentemente. As notícias, eles, claro, acompanham os noticiários russos, mas também acompanham com muita frequência, de forma muito contundente, até porque não tem como, né, estar morando no Brasil. Então, a mídia ocidental, ela tem uma propaganda massiva contra a Rússia. Então, obviamente, também você tem uma influência dessa propaganda. Não tem como. E das notícias também, que vêm das agências internacionais, que acabam, claro, colocando a Rússia, pintando as eleições russas de uma forma muito ruim, né? Eu acho que a gente tem uma mescla desses dois.
Eu não sei se você já esteve na Rússia, eu gostaria que você relatasse se aquilo que você enxergou, que você viu na Rússia, ele é um cenário diferente do que a mídia tradicional pinta da Rússia?
Com certeza, né? E é muito engraçado, né? Porque se você pega as análises, principalmente as análises do ano passado, né? É de acadêmicos, que acabam defendendo bastante a posição do Ocidente, você faz uma comparação com o que acontece na Rússia, é completamente diferente, né? Todos os prognósticos praticamente não se realizaram. Então, na Rússia, por exemplo, teve notícias absurdas de fila de ovos ou de uma inflação muito alta, mas você chega na Rússia e, na verdade, boa parte da população acha que a qualidade de vida melhorou. Você conversando com as pessoas, você entrando em contato, indo ao mercado, você, enfim, passando um pouquinho de tempo lá, você vê que não é verdade. Né? Recentemente a gente pôde estar, assim, vários brasileiros estiveram no Festival Mundial da Juventude e basicamente a delegação brasileira fala, nossa, não é o que imaginava o que falavam da Rússia, porque coloca uma imagem muito ruim, né? Então, basicamente não é verdade, né? As pessoas têm gostado bastante, principalmente empresários russos, eles têm relatado, né? Acabo tendo por conta do clube de negócios um contato muito grande com empresários, eles têm relatado que as oportunidades de investimento para empresas russas têm aumentado. Então, assim, tem um retorno para a população, a qualidade de vida melhorou em alguns aspectos. Então, por isso que não é surpreendente o resultado eleitoral de ontem.
Você, como uma mestra, né, em direito político, econômico e russa, né? O que que você espera desse quinto mandato?
Eu acredito que o quinto mandato do Putin, ele reforça bastante a posição geopolítica da Rússia no mundo. E reforça também uma construção de um mundo multipolar. Então, acho que isso vai ser muito importante. Primeiro, para você balizar as esferas de poder no mundo. E segundo, porque você tem um respeito muito grande. O governo Putin e a forma como ele se posiciona geopoliticamente é muito benéfica, por exemplo, para os países do BRICS e para outros países também que eles têm relações históricas, como os países africanos. Porque reforça justamente uma retórica de anti-imperialismo, anticolonialismo e de respeito à soberania dos países. Isso faz, consequentemente, que o balanço de poder no mundo mude um pouco. Você tem um respeito maior aos países. Então, acho que isso vai ser muito importante. Então, acho que esse posicionamento e as políticas, principalmente do ponto de vista, a gente que está no Brasil, né, pensando nesse aspecto, da política internacional, vai ser muito benéfico, vai ser muito bom. Eu reforço a construção de um mundo multipolar. Então, acredito que isso será fortemente reforçado.
Vera, quero fazer uma pergunta diferente. Eu quero que você busque lá no seu repertório do que você ouviu, do que os seus avós falavam, misturado com a sua experiência, e me dê essa resposta. Por que a Rússia elegeu Putin?
Bom, A minha família, né? Minha família veio pro Brasil, parte na década de 20, parte na década de 50, né? E o que acontece? Meu tio acabou, eu tenho familiares que acabaram retornando para trabalhar lá. E principalmente nos anos 90, né? Depois da queda da União Soviética. E a mudança, né? Tanto a gente que acabou tendo muito contato com a Rússia, ou quem foi trabalhar lá, eu pensando sobre o ponto de vista familiar, né?
Uhum.
Você vê uma reconstrução do país. Quem foi para a Rússia nos anos 90, ou quem saiu da Rússia nos anos 90, conversando com outros imigrantes também que vieram para o Brasil, pegou um país destruído. É só ver a mudança do IDH russo, né, nesse período. Então, assim, as pessoas passavam fome, você tinha pessoas morando na rua na época da década de 90, um alto índice de corrupção, todo o patrimônio do governo, todo o patrimônio estatal sendo literalmente vendido. Então, assim, era um cenário caótico e de destruição. Você pega a Rússia pós-Putin, você tem a retomada de empresas estatais, a retomada de setores estratégicos pelo governo, a melhora em diversos aspectos da vida, seja do ponto de vista do desenvolvimento social, do ponto de vista educacional, você tem uma retomada, e do ponto de vista geopolítico também, que para os russos isso é uma, de certa forma é muito importante. Então é uma mudança drástica. O desenvolvimento, tanto o desenvolvimento do ponto de vista social, mas o desenvolvimento urbano também. Você tem um desenvolvimento das grandes cidades, mas também uma forte preocupação pro desenvolvimento do leste da Rússia, que é mais desabitado, e ficou extremamente abandonado nesse período dos anos 90. Então você tem esse reforço. Então eu acredito que justamente por isso você tem a vitória do Putin. Porque ele representa esse crescimento, essa retomada da Rússia em vários aspectos. Então a mudança é drástica. Quem vê a Rússia dos anos 90 e vê a Rússia já na metade dos anos 2000, notou fortemente essa diferença.
Dá vontade de morar lá, você?
Não. Dá. Confesso que dá. Está nos meus planos e do meu marido daqui a alguns anos, assim. Tanto eu quanto ele, a gente tem empregos ligados aqui públicos, né? Então daqui a uns 10 anos é a nossa meta.
Mas o que é que te faz querer morar na Rússia? É toda uma situação econômica mais favorável, os transportes? É, você trabalha na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? É, o que que teria Moscou, São Petersburgo, que São Paulo não oferece?
Olha, eu acredito assim, coisas assim básicas do cotidiano de qualquer cidadão. Primeira coisa, transporte. Preço do transporte, se você for fazendo uma comparação, quase 50%, o preço do transporte é 50% menor que aqui na cidade de São Paulo. A integração também da malha ferroviária, com as linhas de ônibus, com os outros meios de transporte para as regiões e para o centro da cidade. Então isso facilita bastante a pessoa buscar um emprego, trabalhar. A qualidade também do ensino, né? Se a gente for pensar em crianças e filhos, ensino gratuito de qualidade para todos. Né? Coisa que a gente não consegue aqui. A taxa de evasão escolar na Rússia é quase zero. A qualidade de vida, parques, museus, acessibilidade a esses espaços, né? Então isso faz você pensar bastante em estar mudando de país, mudando de cidade, fazendo esse comparativo. Então, para o cidadão comum, claro, todos os países têm suas dificuldades, suas nuances, suas problemáticas. Mas para o cidadão comum, para uma pessoa da classe trabalhadora, da classe média, é muito mais fácil, assim, acessível em comparação a São Paulo. A diferença social, a desigualdade social é muito menor do que no Brasil, né? Você tem, obviamente, diferenças, mas se você for comparar com o Brasil, é gritante. Então, acho que são alguns fatores que fazem você querer mudar ou pensar em morar em outro país, como a Rússia.
Vera, eu achava que nessa tua listagem de motivos potenciais, você ia colocar um que você não colocou, que era a segurança. Falar assim, lá é muito mais seguro do que São Paulo. Se aqui no Rio, eu ia falar isso. No Rio, ia bater assim, segurança.
Lá em Moscou, pois é, Moscou, São Petersburgo, você andar de madrugada, com o celular, sozinho, é super tranquilo. Esse é um dos fatores que eu acabei não listando, mas é também um outro fator. A segurança pública é muito maior. Eu tô grávida, né? Então eu fico pensando muito nessa questão dos filhos, né?
Parabéns.
Parabéns, então, é isso aí, parabéns.
Então eu fico pensando, né, você, por exemplo, tem um adolescente, você, eu quero ir para um lugar da cidade, me movimentar. Lá você tem uma tranquilidade muito grande, inclusive se você tá andando, por exemplo, no metrô de Moscou, que é uma cidade que eu visito com mais frequência, você vê muita gente, assim, adolescentes de 11, 12, 13 anos andando sozinhos, assim, nos trajetos de metrô, porque é mais seguro, definitivamente é mais seguro. Então a gente não tem essa liberdade aqui, infelizmente, no Brasil.
Tá certo, a gente bateu esse papo super gostoso com a Vera Gers Dimitrov, mestra em Direito Político e Econômico na Universidade do Mackenzie e também da Escola de Expertos Eleitorais da Rússia, ela também é neta de russos. Espero que você tenha gostado de conversar com a gente tanto quanto a gente gostou, né, Marcelo?
Exatamente.
Obrigada por esse bate-papo.
E parabéns mais uma vez.
Parabéns pelo bebê.
Obrigada,
e volte
obrigada
sempre.
Pelo convite, gente. Obrigada. Um abraço a todos.
Um abraço.
Beijo, tchau, tchau.
E agora?
E agora só nos resta dar um panorama histórico, fazer uma conexão histórica. Vamos chamar o último convidado do dia.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca Tito Lívio Barcelos, geógrafo pela USP, mestre em estudos estratégicos pela Universidade Federal Fluminense, doutorando em relações internacionais pelo Instituto Santiago Dantas. Seja muito bem-vindo nessa nossa conversa de hoje, professor.
Muito obrigado. Agradeço pelo convite mais uma vez e espero contribuir aí para os assuntos que virão.
Certamente, professor. Nos explica como é que era a Rússia pré-Putin, a Rússia dos anos 1990?
Bom, é importante a gente destacar que a Rússia dos anos 90, né, ela vai herdar o legado da União Soviética, né, as responsabilidades que a União Soviética tinha, os compromissos internacionais, assim como o seu arsenal nuclear, mas também vai herdar inúmeros problemas econômicos, políticos, conflitos étnico-religiosos que vai tomar conta de todo o país e uma dolorosa, né, uma árdua transição de um sistema de economia planificada, né, de um sistema socialista, para um capitalismo de mercado feito de maneira selvagem. E aí, como consequência disso, você vai ter o surgimento, né, a consolidação de uma classe econômica dotada de ampla influência política no país, os chamados oligarcas, né? Então, você tem uma série de empresários que alguns eram herdeiros, né? Alguns eram ministros da era soviética que depois vão acabar herdando várias empresas do setor mineral, do setor de hidrocarbonetos, e você vai ter também uma classe de novos ricos que vão se aproveitar dos processos desastrados de privatizações empreendidas pelo governo Boris Yeltsin nos anos 90, né? Então eles vão comprar empresas a preços baixos e vão esperar uma valorização substancial para vendê-las no mercado internacional a preços muito mais vantajosos. E assim vai surgir pessoas que vão controlar vários elementos econômicos, né? Controlar empresas, grupos de mídia, fundar partidos políticos. Enquanto isso, o Estado russo ele era incapaz de organizar o próprio capitalismo dentro do país, né? Era um Estado que não sabia o que arrecadava, não sabia o que gastava, perdia, era incapaz de prover, por exemplo, distribuição de renda, prover os benefícios sociais da população, incapaz de realizar investimentos para modernização econômica. Então, a gente estava falando de um país, né, de um Estado muito fragilizado em relação ao período anterior. Tanto que, na nomenclatura russa, né, existia a percepção que eles chamam de Dzhervonost, né, ou seja, a perda do status de potência, né, ou seja, eles eram cidadãos de uma superpotência que era respeitada no contexto internacional, respeitada e ao mesmo tempo temida, e eles vão perder esse status nos anos 90, sendo um país completamente enfraquecido e marginalizado pelas grandes potências no sistema internacional.
Professor, a gente falou bastante sobre o passado, o senhor deu um contexto histórico para a gente, né, bem sólido aqui. Como é que foi que o presidente Putin conseguiu tirar a Rússia dessa situação que o senhor relatou, conseguiu reerguer a Rússia?
Bom, é importante lembrar que Putin, ele não necessariamente era uma figura completamente nova, né, alternativa dentro do quadro doméstico russo, né? O Putin ele vai ser nomeado sucessor de Boris Yeltsin, né? Ele seria, na verdade, um governo de continuidade ao mandato do Yeltsin, né? Ele vai ser nomeado por ele primeiro-ministro em 99, né? Inclusive, Putin ele vai ter ação destacada na chamada Segunda Guerra da Chechênia entre 99 e 2000, e depois ele vai acabar alçando o cargo de presidente a partir do ano seguinte. Mas Putin, ele também tinha um projeto próprio, ele tinha um projeto político próprio, então ele não serviria basicamente como a continuidade do governo anterior, embora, por exemplo, as investigações de corrupção envolvendo a família Yeltsin, os escândalos feitos na sua época, acabaram não tendo a atenção e investigação necessária, né? Uns falam até que houve até um perdão presidencial para manter uma estabilidade. Muita gente fala, por exemplo, que o Putin apenas se beneficiou do aumento do preço do petróleo a partir da guerra ao terror, né? A partir de 2001. Mas se a Rússia não tivesse essas estruturas de organizar as suas contas públicas e poder capturar a receita dessas exportações, apenas o preço do petróleo não seria suficiente para isso.
Exatamente essa questão, professor. Em 2007, o presidente Putin já falava em um mundo multipolar e criticava o status quo do Ocidente. Essa ideia de multilateralismo ganhou corpo e se espalhou por causa dele ou não? Ou ele foi um dos pilares desse multilateralismo?
Eu não diria que o Putin seria o verdadeiro, o principal ou o único pilar dessa visão, né? A ideia da multipolaridade ela vai ser já trabalhada por outros acadêmicos e politólogos russos desde o fim da União Soviética, né? O Primakov vai ser, o Yevgeny Primakov, que foi ministro das Relações Exteriores do Yeltsin e vai ser um dos gurus políticos do Putin, ele já vislumbrava essa ideia da multipolaridade, né? Que ele chamava na época de diplomacia triangular, ou seja, a União Soviética no fim dos anos 80, já enfraquecida na Europa, já estava enxergando o colapso do comunismo no leste europeu, o fim do Pacto de Varsóvia, o fim do Comecon, já vislumbrava a ideia de que a União Soviética teria que se aproximar mais dos países da Ásia para formar um novo bloco geoestratégico, né? Notadamente com os mesmos países que a gente enxerga hoje no BRICS e nas movimentações russas, né? China, Índia, Irã e outros países. Então o Putin ele vai beber um pouco disso, mas como eu tinha comentado, no início do mandato do Putin, ele vai mostrar uma certa abertura ao Ocidente. O Putin, ele vai, por exemplo, ele vai apoiar a guerra ao terror feita pelos Estados Unidos, até porque ela era uma justificativa para as ações russas na Segunda Guerra da Chechênia. Né? É importante lembrar que, quando houve o ataque às Torres Gêmeas em 2001, a Rússia ela estava envolvida com as campanhas de contra-insurgência no Cáucaso Norte. Né? A realidade russa era muito perigosa. Você tinha atentados terroristas, emboscadas em nível semanal, mensal, né? A Grozny na Chechênia estava completamente destruída. Então Putin ele vai apoiar a guerra ao terror, inclusive ele vai contribuir, por exemplo, na campanha da chamada Aliança do Norte, né? O grupo afegão que era contrário ao Talibã e era apoiado pelos Estados Unidos, né? Para reconquistar o território afegão, né? Expulsar o Talibã. Você vai ter, por exemplo, o Putin se reunindo com Bill Clinton, né, no chamado Conselho OTAN-Rússia. Você vai ter o oferecimento de bases no Azerbaijão para construir o chamado sistema antimísseis. O problema vai começar, e aí a gente começa a pavimentar o caminho para 2007, quando ocorre a invasão do Iraque em 2003, com aqueles motivos escusos e não explicáveis, né? Não convincentes, do Colin Powell e do presidente Bush, no qual vai ter grande oposição não somente da Rússia, mas também de países até aliados dos Estados Unidos, como a França e como a Alemanha, e principalmente a ideia do escudo antimísseis, onde os Estados Unidos não vão apenas rejeitar a oferta da Rússia de fazer um sistema conjunto, como vão insistir em colocar mísseis e radares norte-americanos no leste europeu, principalmente na Polônia e na Tchequia, né? Antiga República Tcheca, que está indicando, obviamente, de que a Rússia se encontrava como uma potencial ameaça para a visão estratégica euro-americana. Então, o Putin, por conta desse histórico de, podemos dizer, um alinhamento sem recompensa, né? Então, vai haver essa abertura russa, mas que não será correspondida da mesma magnitude do lado ocidental, o Putin ele vai acabar denunciando, né, explicitamente o que ele vai chamar de unilateralismo norte-americano na conferência de Munique em 2007. Né? É importante lembrar que some-se a isso, né, o surgimento das chamadas revoluções coloridas, né, em países da ex-União Soviética. Então você vai ter a Revolução Laranja na Ucrânia em 2004, você vai ter a Revolução Cor-de-Rosa na Geórgia em 2003... Você vai ter a Revolução dos Jeans na Bielorrússia, que embora fracassou, mas e isso na percepção política russa, estratégica russa, mostrava que não somente o Ocidente continuava marginalizando as posições políticas russas, mas também continuava interferindo na política doméstica desses países, incentivando grupos políticos e sociais que se alimentavam de uma retórica agressiva contra a Rússia, né, culpando Moscou por todos os seus problemas e tentando adotar posturas mais alinhadas com o Ocidente. Esses elementos, né, em conjunto vão desagradar muito a percepção do Putin e vai fazer com que ele tenha essa posição em 2007. E isso vai acabar, obviamente, alinhando interesses estratégicos com outros países que também já buscavam ganhar maior projeção, né, buscavam democratizar mais os organismos internacionais para que não ficassem muito centralizados na esfera europeia e norte-americana, né, anglo-saxã, como a China, a Índia, a África do Sul, o Brasil, outros países emergentes também, como a Indonésia. E aí, com a convergência desses interesses, começa essa projeção da Rússia para o que a gente chama hoje de Sul Global, né?
Professor, para a gente encerrar essa nossa entrevista, por que o senhor acredita que o russo deva escolher o presidente Putin mais uma vez, de maneira sintética? Por quê?
Bom, como a gente está falando de um elemento em curso, né, é difícil fazer uma certa futurologia. Eu acho importante a gente destacar alguns pontos, né? Primeiro, você tem uma situação de guerra, né, que embora seja chamada de operação militar especial, mas a gente se trata de uma guerra aberta, né, entre a Rússia contra a Ucrânia, alicerçada com conjunto de aliados e parceiros ocidentais que financiam e armam esse país, né, com variados interesses, né, desde expulsar as tropas russas da Ucrânia, mas também buscar enfraquecer o governo russo e permitir uma mudança de regime, né, seja violenta ou pacífica, mas ter uma ruptura do sistema político atual. Você tem uma centralização excessiva do governo russo, né? Então você teve o barramento de candidaturas, né, como Boris Nadezhny, você teve o enfraquecimento, né, dos partidos russos, você tem uma carência de lideranças capazes de oferecer uma alternativa viável ao projeto político do Putin, né? Você não tem lideranças preparadas, né, que tenham um projeto nacional russo muito claro, muito palpável à realidade da população, né? Claro, você tem claro um super fortalecimento do Partido Rússia Unida, né, que é o partido do Putin, né, inclusive a própria máquina pública, né? Então, nesse sentido, eu não vejo que existiria outra maneira, mesmo que a população russa quisesse, de buscar outras propostas políticas, né? Eu estava vendo mesmo ontem o discurso do Putin anunciando, né, a abertura das eleições, e você vê, por exemplo, Putin falando das sanções econômicas, dos momentos difíceis, do cerco ocidental à Rússia, né, dos momentos que precisa superar. O Putin cita até os cidadãos da Nova Rússia, né, do que ele chama de Nova Rússia, que seriam as novas províncias integradas da Ucrânia, né, as quatro províncias integradas da Ucrânia e o Donbas, que estão indo votar também em meio à situação da guerra, mas também eles buscam mostrar, fazer o exercício da sua cidadania russa. Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele está se colocando como a principal alternativa viável. Ou seja, olha, vocês podem não estar concordando com tudo que eu faço, mas eu trouxe a estabilidade para o país, eu trouxe o respeito da Rússia para o mundo, né? Eu estou desafiando essa ordem vigente que visa enfraquecer, destruir tudo que a gente conquistou. Então, com essa centralidade, fica difícil pensar em outras alternativas que às vezes nem tem espaço direito para falar na mídia, para apresentar suas propostas. E claro, muitas vezes esses quadros políticos são quadros políticos muito improvisados, então você não tem um preparo, você não tem um projeto de sociedade muito claro, né? Às vezes são políticos que se alimentam apenas de pura retórica, ou seja, não concordamos com o que está aí, mas não tem, por exemplo, uma alternativa para isso, né? Então, eu acho que esses elementos em conjunto fazem com que o eleitor ele seja pragmático, né? Então, ele não vai trocar o que está dando certo, né, com todo o preço que ele está pagando por isso, por algo completamente incerto, que aí seria referência aos demais candidatos, né? E as próprias pesquisas indicam que nenhum candidato teria mínima condição de ter uma votação expressiva. Mas, para eu finalizar, eu acho que essas eleições vão ser importantes para mostrar um termômetro do governo Putin. Mostrar, por exemplo, se o comparecimento às urnas, né, e a votação que ele vai ter reflete o sucesso ou não de suas políticas militares, né, como a própria campanha na Ucrânia, como também o enfrentamento das sanções e da tentativa ocidental de isolar a Rússia internacionalmente.
Tá certo, a gente teve o prazer de conversar aqui com o professor Tito Lívio Barcelos, geógrafo pela USP e mestre em estudos estratégicos pela UF, também é doutorando em RI pelo Instituto Santiago Dantas. Muito obrigada, professor, por ter encontrado um tempinho aí na sua agenda pra gente. E o senhor sabe, a gente volta a conversar em outros momentos. Um abraço e muito obrigada.
Muito obrigado, eu agradeço pelo convite e fico à disposição. Até a próxima.
Dito isso, vamos para o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, vou contar uma história pra você que parece ter saído de um filme policial, mas na verdade é um assunto policial, mas é verdade.
É verdade esse bilhete.
É verdade esse bilhete. Uma ex-candidata ao Miss Universo foi acusada pelo governo dos Estados Unidos, adivinha de quê?
De quê?
De ser chefe de um cartel do tráfico de drogas.
Caraca, já fizemos um vídeo sobre isso, lembra?
Ó! Isel Anelis Suniga Morfim, de 29 anos, representou a Guatemala na edição do tradicional concurso em 2017, mas nem conseguiu ser finalista. O sucesso, entretanto, foi tanto que a guatemalteca foi recentemente eleita prefeita do município de Ayutla, seguindo os passos de seu pai, Eric Salvador Suniga Rodrigues, conhecido como El Poncho. Presta atenção. Um ano antes do término do mandato de El Poncho como prefeito, em 2019, as autoridades dos Estados Unidos o acusaram de ser o chefe do cartel Los Pochos. Ó, ele botou até o sobrenome dele.
Muito
pra
bom.
Pra ficar legal, né? Vamos dizer assim. De acordo com as investigações, o grupo criminoso transportava cocaína da Guatemala através do México para os Estados Unidos, tendo relações estreitas com o cartel de Sinaloa, a organização de tráfico de drogas mais poderosa do México, aquela do El Chapo, tá? El Pocho se entregou ainda em 2019 e foi extraditado para os Estados Unidos, morrendo de câncer na prisão no mês de abril do ano seguinte, ou seja, em 2020. E de acordo com o relatório do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, o vácuo no poder não durou muito. Em documento datado, o departamento afirma que Izell se tornou a chefe de Los Pochos, substituindo o pai. Suas ligações políticas facilitariam os negócios do cartel.
Juan José... Tem que tocar o negócio da família, né, Marcelo?
Exatamente, né? Um negócio que o pai deu tanto duro pra abrir, né? Aí vem Juan José Morales Cifuentes, de 33 anos. O marido da ex-miss é descrito como, abre aspas, distribuidor de cocaína baseado na Guatemala e coordenador de transporte associado ao cartel de Sinaloa. Fecha aspas. Um crachá disso, esse nome ficaria muito grande, né? Não dava pra fazer um crachá. Só botar... distribuidor, pronto. Ele também seria responsável, sabe pelo quê? Executar rivais.
Bacana, só que não.
Gente boa, né? O marido da Smith foi preso pelas autoridades guatemaltecas no dia 11 de dezembro e atualmente aguarda extradição para os Estados Unidos. Um dia antes da prisão, Izell divulgou fotos no Facebook ao lado do marido, enquanto a dupla comemorava o fato dela estar grávida do segundo filho, segundo um site local. Ou seja, herdeiros vêm por aí para continuar o negócio familiar.
Herdeiros do tráfico.
É mais ou menos isso.
A gente espera que não, né?
Esperamos que não. E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Então chegamos ao fim desse programa que foi especial. Muita gente falando sobre a eleição, a reeleição de Vladimir Putin na Rússia como presidente até 2030, não é isso, Mel?
É isso. Vamos pro nosso recadinho, @mundioca.com no Twitter, atual X, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe. Beijos e tchau, tchau.
Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.